Diz assim o Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da cidade, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Somente até aqui, vamos orar. Filho de Deus, Senhor desta igreja, Senhor destas almas, Senhor que estão aqui hoje, Senhor. Pai, eu rogo a Ti, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que o Teu poder nos envolva agora, Senhor, de forma sobrenatural, e que a Tua igreja seja edificada, Senhor, curada, liberta pela Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Altíssimo Deus, revela-se, Senhor, da glória a nós, neste momento maravilhoso, Senhor, aonde podemos ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos envolva, Senhor, para que grandes coisas aconteçam agora neste lugar, Senhor. Somente para a glória do Filho de Deus, Senhor, somente para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E que o Teu nome seja exaltado e seja glorificado, Senhor, neste lugar, para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, né? Irmãos amados, uma passagem interessantíssima, né? A Bíblia diz aqui que Jesus tocou o esquife. Que instrumento musical é esse? Alguém sabe? Esquife é um caixão, irmãos. Não é instrumento musical nenhum. Então, quando Jesus tocou o esquife, Jesus tocou no caixão. Era. Só para esclarecer, né, irmãos? Algumas versões é esquife, né? Esquife é caixão. Mas, irmãos, falando a respeito da palavra de Deus, nós observamos aqui algo muito interessante da palavra. Aliás, tem muitas coisas interessantes nesses poucos versículos que nós lemos. Mas você compreendeu, no decorrer da leitura bíblica, que Jesus Cristo curou, Jesus Cristo ressuscitou um morto, né? Havia um jovem morto e Jesus Cristo ressuscitou esse morto. E, obviamente, se nós formos olhar a Bíblia, esse evento da ressurreição de um homem, ele não é a única passagem que consta isso. Nós tivemos inúmeras pessoas, inúmeros profetas, né, algumas passagens bíblicas que mostraram ali algo muito interessante em relação à ressurreição. Elias, né, também fez essa obra, o profeta Elias fez essa obra ali. Os irmãos lembram naquela passagem bíblica onde existia uma viúva também, e essa viúva tinha um filho e só tinha ali um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e ela falou: nós vamos comer isso que nós temos aqui, nós vamos morrer. E Elias falou para ela que não, para ela preparar um bolo ali para ele. E depois o jovem morreu e Elias clamou a Deus e aquele jovem ressuscitou. Depois nós temos o exemplo da Sulamita, né? Que ali dava abrigo ao profeta Eliseu. Também o seu filho ali faleceu. Creio que teve um aneurisma cerebral, porque a Bíblia diz que ele teve muita dor de cabeça e depois ele morreu. E essa mulher foi atrás do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu foi até esse jovem que já estava morto. Também ele fez a mesma coisa, o mesmo ritual que fez ali Elias, e aquele jovem ressuscitou. Depois nós vemos Jesus Cristo fazendo essa obra maravilhosa, de ressurreição desse jovem. E depois Jesus Cristo fez outra obra de ressurreição. Quem que ele ressuscitou, irmãos? Lázaro, né, que estava morto já ali há 4 dias e depois ele foi ressurreto. Outro personagem também que ressuscitou um morto foi o apóstolo Pedro, né, que ressuscitou ali, Tabita, né? Tabita, Talita, Dorcas, né? O nome mais fácil, Dorcas. Também que estava jovem, que estava morta. E Pedro ali também ressuscitou aquela jovem, né? Que era uma mulher bondosa, segundo a Bíblia, que atendia os pobres e outras coisas mais que ela praticava. Fiel a Deus, né? E depois nós temos, pelo que eu lembro, e eu só lembro mais desse, se tiver mais alguns, irmãos me lembrem aí que eu não lembro mais, né? Paulo também ressuscitou um jovem, né? Paulo estava pregando a palavra, para aqueles que reclamam que eu falo muito, né? A Bíblia diz que Paulo estava pregando a palavra e se alongava na pregação, né? E tinha um jovem chamado Eutico, nunca esqueço esse nome, né? Tinha um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela e ele caiu da janela, dormiu e caiu, né? Não vão dormir no culto, irmãos. Olha o que acontece quem dorme no culto, hein? Caiu do terceiro andar, né? Quebrou o pescoço e morreu. E Paulo foi lá e ressuscitou também aquele jovem. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para um detalhe importante de todos esses exemplos que nós demos. Se tem mais algum, como eu disse para os irmãos, eu não lembro, né? Nós temos um detalhe importante que eu gostaria de chamar a atenção da igreja. Todos os exemplos que nós demos aqui, fora o acontecimento com o apóstolo Paulo, com o Eutico, né, todos os personagens envolvidos nessa história aqui, que foram ressurretos, tinha uma mulher envolvida. Tinha uma mulher que motivou Jesus Cristo a operar este milagre. E os irmãos podem falar assim, mas pastor, o que que significa? Eu creio que significa muita coisa, tanto para os homens como para as mulheres. Né? Se você observar essas passagens bíblicas, você vai notar, né, que existe algo muito interessante mesmo em relação a isso, porque foram sempre homens que foram ressurretos, e na grande maioria das vezes, né, fora a questão do apóstolo Paulo, se existe alguma mulher envolvida, não foi citada na Bíblia, né? Existia uma mulher ali buscando em Deus, ou, né, motivando Deus a gerar a bênção, essa bênção miraculosa para, né, a sua família. E quantas vezes, irmãos amados, eu já comecei a meditar, já meditei, melhor dizendo, a respeito de questões parecidas com essa, né? Buscando entendimento do porquê a mulher tem determinadas características, porque Deus chama a mulher para determinadas obras na igreja, né? E porquê, né, as mulheres têm um talento especial para determinadas coisas que o homem muitas vezes tem muita dificuldade em ter. Um exemplo disso, eu citei aqui um dia, né? Eu sou convertido há 20 e poucos anos, eu creio que 25 anos já, 24 anos, não lembro direito quanto tempo eu me converti. E desde o primeiro mês, depois de batizado, eu comecei a servir Deus na igreja, né, comecei a trabalhar na igreja. Minha primeira função na igreja foi como secretário da igreja. E durante toda a minha jornada, eu nunca vi um homem participando de um ministério de intercessão. As diversas igrejas que eu participei, não foram muitas, mas algumas igrejas que eu já tive oportunidade de ser servo de Deus nessa igreja, nas denominações que eu participei, né? Eu nunca vi um homem sendo usado no ministério de intercessão da igreja. Já vi homens, obviamente, orando a Deus, mas não sendo usados no ministério de intercessão. E uma das coisas que Deus tocou no meu coração e falou e me explicou a respeito dessa questão, é que a mulher, na verdade, tem muito mais fé do que o homem. A mulher, ela tem muito mais fé do que o homem. A mulher, ela se entrega muito mais a Deus do que o homem. A mulher, ela tem, baseado ali, né, nas suas características, vamos dizer assim, psicológicas, né, ou características da sua alma, melhor dizendo, ela é uma pessoa mais sensível e que tem mais facilidade em acreditar naquilo que Deus pode fazer, em acreditar naquilo que Deus pode executar, né, diferentemente do homem, né? Até o irmão Zé Antônio falou aqui algo interessantíssimo nisso, né? Ele falou que ele foi um pouco tomé em determinadas coisas, né? Ele só acreditou depois que ele viu acontecendo do lado dele. Por que a irmã Juscelina não foi igual? Se ela fosse igual, ela estava até hoje esperando alguém, né? Alguém se manifestar na casa dela da mesma forma para acreditar que Deus é Deus, que Deus é o Senhor. Mas eu queria, irmãos amados, que essa questão, que esse detalhe importante que a Bíblia nos deixou, fosse algo para que todas as pessoas que estão aqui comecem a meditar. Porque nós temos que olhar para a palavra de Deus como aquilo que traz uma essência poderosa para as nossas vidas, para que nós possamos o quê? Nos transformar. Para que nós possamos ser o quê? Aquilo que a Bíblia diz que nós temos que ser. Nós temos que ser aquilo que a Bíblia diz que nós temos que ser. Tem até uma canção que fala alguma coisa nesse sentido, assim. Então eu queria chamar a atenção da igreja. Você que é mulher, se você não tem essa fé ainda, você tem que ter. Se você ainda, se você ainda acha que existem determinadas situações na sua vida, ou se existem situações na sua vida que você constata que existem, que não fazem com que você tome atitudes que vão gerar bênçãos para as pessoas que estão ao seu redor, para a sua família principalmente, para a sua família, que é algo que você deve atuar e deve atuar de forma muito forte. Todos nós temos que atuar na nossa família de uma forma muito forte. Não podemos nos negar a atuar na nossa família, porque Deus colocou essa família como sendo responsabilidade nossa. Se você é mulher e você tem fraquejado na sua fé, se você é mulher e não tem buscado a Deus e não tem sentido Deus como você deve sentir e buscar, se você é mulher, que não tem percebido ainda os sinais de Deus, num momento de intercessão, num momento de busca, e se você não tem fé suficiente para que você possa buscar a Deus e ver um milagre acontecendo do teu lado, está errado. Está errado. A minha grande motivação, muitas vezes, de me aperfeiçoar, é olhar os grandes homens de Deus que estão citados na Bíblia. Quando eu olho aquilo que Elias fez, aquilo que Eliseu fez, aquilo que Isaías fez, quando eu olho aquilo que o apóstolo Paulo fez, para mim, são grandes motivações para que eu possa, melhorar e buscar mais a Deus, para que os mesmos sinais ou as mesmas obras, desconsideradas as questões geográficas e de tempo, possam acontecer através da minha vida. Porque o nosso Deus, como eu sempre falo para os irmãos, o Deus, ele não muda, ele é o mesmo. O nosso Deus, ele jamais mudará o seu pensamento, a sua mente, o seu poder. Portanto, as nossas atitudes têm que motivar o Senhor a realizar as mesmas obras, as mesmas obras nas nossas vidas, O Senhor, ele tem que ser motivado por nós a realizar os mesmos milagres que aconteceram no passado. Volto a dizer para os irmãos, desconsiderando as questões geográficas, as questões históricas, as questões de tempo, as questões culturais. E o modelo da Bíblia é o modelo que nós temos que considerar para que nós sejamos alcançados pelo poder de Deus e cada vez mais usados pelo Senhor. E aí, irmãos amados, e aí vem algo muito triste, e aí vem algo, que eu considero algo terrível, eu considero
coisas terríveis, irmãos. Espiritualmente falando, tem coisas que eu abomino e eu penso que Deus, ele olha do céu e fala, está tudo errado. Ele olha do céu e fala, não deveria ser assim, por isso que não dá certo. Quando nós tentamos impor um modelo que não é o modelo de Deus, não dá certo. E Deus fala, não dá certo porque não é assim que eu falei. Não dá certo porque é assim, não foi assim que eu ensinei.
E quantos homens estão deixando de lado o seu papel? Quantos homens estão deixando as suas mulheres terem mais fé do que eles mesmos? Quantas mulheres, quantos homens estão se deixando envolver pela frieza espiritual, né, que está intrínseca ao homem como algo extremamente diferente da mulher? O homem, ele é mais duro que a mulher, o coração do homem realmente, ele é mais duro do que o coração da mulher. O homem se deixa influenciar menos pelas coisas emocionais, lógico, tem sempre as suas exceções, mas tudo isso tem que ser tratado e trabalhado pelo homem, para que o homem seja aquele que vai transparecer, o poder de Deus através da sua fé, que vai transparecer o poder de Deus através das suas atitudes, para que a obra de Deus seja grande, para que a obra de Deus cresça, para que Deus seja exaltado e seja glorificado em todos os lugares. Eu me considero assim, irmãos amados, como é que eu vou dizer para os irmãos? Um vaso moldado mesmo. Porque eu sou hoje completamente diferente do que eu era antes de conhecer a Cristo. E eu creio que Deus me forjou, Deus foi mudando o meu caráter. Deus foi mudando os meus pensamentos, Deus foi mudando, me dando entendimento, Deus foi trabalhando na minha vida de tal forma para que eu pudesse hoje ser a pessoa que vocês conhecem, imperfeita como todos, né, me conhecem, mas ao mesmo tempo uma pessoa que busca Deus e deseja Deus acima de todas as coisas. Eu creio, irmãos, eu creio que esse é o fato que destrói muitos ministérios masculinos. O homem se deixar envolver pela sua frieza, deixando de buscar a Deus, deixando de amar a Deus, deixando de chorar na presença de Deus, deixando de ser humilde na presença de Deus, e sendo servo como Deus deseja que nós sejamos. E não adianta, irmãos amados, a mulher querer ter o papel de homem, porque não vai dar certo. Deus vai abençoar até determinado momento, mas vai chegar uma hora que Deus vai estar dizendo, está errado, não é assim que deve ser, não é assim que eu determinei. E todas as vezes que nós vamos contra aquilo que Deus determinou, eu vou dizer de novo, não dá certo. Sempre vai existir uma rachadura, sempre vai existir uma brecha, sempre vai existir algo que vai impedir com que as coisas de Deus comecem a acontecer, e o homem começa a prejudicar a si e a sua família, o homem começa a prejudicar a si e a sua esposa, que não consegue crescer, o homem começa a prejudicar a si e os seus filhos, que começam a não ter unção, não começam a viver o poder de Deus, o homem começa a ser uma pessoa que traz mais problemas do que bênçãos para suas famílias. Irmãos, isso é terrível. Quando o homem começa a ser uma barreira para que haja crescimento das pessoas que estão ao seu redor, quer seja esposa, quer sejam filhos, isso é terrível. Porque esse homem está, na verdade, precisando de um grande encontro com Deus, para entender como ele deve proceder, e para entender como ele deve agir, para que as coisas de Deus comecem a se manifestar de forma plena, como Deus deseja. Eu sempre falo assim, irmãos,
Eu sempre falo, a nossa vida nesse mundo, ela sempre será uma vida de lutas. Isso, quem disser para você que não, essa pessoa, eu te garanto, está mentindo. Ou precisa conhecer melhor a palavra do Senhor. Nossa vida é uma vida de lutas. Lutas constantes. Mas nós podemos transformar essas lutas em lutas mais amenas ou lutas muito difíceis. O homem tem esse poder e essa autoridade de transformar as suas lutas em algo ameno ou algo que vai gerar muita dificuldade. Por que isso, irmãos? É só você olhar a Bíblia. É só você observar os vários exemplos que Deus nos deixou na Bíblia. E eu penso que um dos grandes exemplos, e que todas as vezes que eu começo a meditar, e que eu começo a pensar, que eu começo a observar, eu vejo ali, né, quão grande é o nosso Senhor. Que é o povo de Israel saindo do Egito e caminhando pelo deserto, nas suas dificuldades e nas suas lutas, mas Deus presente, Deus ao lado deles, dando suprimento, dando aquilo que eles necessitavam para avançar, dando ali tudo aquilo que eles necessitavam. Não faltava nada, não faltava nada, faltava só fé, faltava fidelidade, mas não faltava nada de Deus. De Deus eles tinham tudo. E para Deus, quantas vezes eles transformaram a sua jornada numa jornada de espinhos e de morte? Como o povo conseguiu fazer isso? Como aquelas pessoas que tinham tudo de Deus no deserto? Mas Deus provava a fé delas e a fidelidade delas. Mas eles não conseguiam mostrar isso para Deus. E eu penso que isso acontece muito nos dias de hoje. Deus está presente. Deus está presente. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Esse lugar é um lugar gerador de bênçãos, irmãos. Não é porque nós estamos aqui, não. É por causa daquilo que nós fazemos neste lugar. Estava até comentando com o irmão Zé Antônio ontem. Falei, irmão Zé Antônio, o pintor que está pintando aqui não é crente, mas ele vai ser abençoado porque ele está pintando a igreja. Porque ele está pintando um lugar onde Deus fala. Porque ele está pintando um lugar que foi levantado e escolhido por Deus para que ele abençoasse o povo, para que ele ensinasse o povo. Então ele vai trabalhar aqui. Ele vai receber pelo trabalho dele. E ele vai receber bênçãos de Deus por causa disso. Ele vai ser abençoado. Simplesmente por estar trabalhando num lugar onde o nome de Deus é exaltado e glorificado, como aquele homem que guardou a Arca da Aliança por, se não me engano, 3 anos. Na casa dele, a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus e depois ficou um tempo na casa de um homem, se não me engano, 3 anos. E a Bíblia diz que aquele homem prosperou de forma tremenda durante aquele tempo. Que aquela arca ficou na casa dele. Eu creio que é assim. Eu não estou pregando algo teórico. Eu estou pregando aquilo que eu creio. E será assim. E será assim. Simplesmente porque Deus faz parte desse projeto. Simplesmente porque Deus é a essência desse projeto. Simplesmente porque Deus é o dono deste projeto. É por isso que dará certo. É uma coisa quando eu faço sites, né? Faço sites, projetos para a internet. E eu faço abençoando. Quantos testemunhos eu não tenho, irmãos? De pessoas que têm o prazer e a alegria de me falar daquilo que Deus fez nas vidas deles através de um pequeno instrumento que Deus me deu sabedoria para fazer. Quantos testemunhos e quanta recompensa eu não recebi por causa disso. Né? Tiveram pessoas que eu fiz um site e que a pessoa falou assim, o que você quer que eu faça para você na sua casa? É um prestador de serviço. Me diz aí que eu faço tudo de graça para você. Pode dizer. E ele fez. Mais de uma vez, de tanta alegria que ele estava por causa daquilo que estava acontecendo na vida dele. Então nós temos que nos conscientizar disso. e olhar para a palavra de Deus, irmãos, e refletir em relação a ela. Sabe por quê? Porque o homem no sentido de ser humano, ele é teimoso. O homem no sentido de ser humano, ele questiona Deus e não sabe que está fazendo isso por falta de sabedoria e entendimento da palavra do Senhor. O homem acha que tem fé e não tem fé coisa nenhuma. O homem acha que está fazendo coisas para Deus e não está fazendo coisas para Deus coisa nenhuma, simplesmente porque não sabe ouvir a voz do Senhor, simplesmente porque não sabe discernir aquilo que Deus deseja daquilo que Deus não deseja. E olha, irmãos, isso não é difícil não. Nós tivemos um rei, Davi, escolhido por Deus, que uma vez quis construir um templo para Deus, e falou isso para um profeta, o profeta Natan, e falou: eu vou construir um templo para Deus, porque eu moro em palácios e Deus habita em tendas. E Natan, profeta de Deus, falou assim: faça isso, que essa é uma boa obra. Todos os dois, né, sem entendimento, todos os dois, né, sem entender aquilo que Deus desejava, se prontificaram a fazer algo que não daria certo, que simplesmente não queria. Deus não queria. Era um simples detalhe: eu não quero. Era bonito? Era. Mostrava um coração voltado para Deus? Mostrava. Mas Deus disse: eu não quero. E Deus falou para o profeta, chamou o profeta Natan e falou para ele: eu não quero. O único que vai construir um templo para mim será o filho de Davi, Salomão. Ele eu não quero. E Natan teve que ir lá. Deus não quer. Nós temos que ter esse discernimento de saber e entender a vontade de Deus para as nossas vidas, para que as coisas de Deus aconteçam de forma plena, eficaz, para que nós não erremos e não atrapalhemos todas as pessoas que estão ao nosso redor também, irmãos. Quantas decisões erradas influenciam, volto a dizer, muitas pessoas. Uma decisão errada, muitas vezes, tem uma ação muito abrangente, muito mais abrangente do que a própria pessoa. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, a nossa responsabilidade é muito grande. Uma decisão errada nesta igreja aqui tem uma amplitude muito grande. Assim como uma decisão alicerçada por Deus tem um poder muito grande. É por isso que nós temos que olhar para Deus sempre, irmãos amados, porque um erro gera muitas consequências ruins, e não só para as nossas vidas, né, que nós seremos, obviamente, num erro, nós seremos, obviamente, tratados por Deus, né, e muitas vezes de uma forma muito difícil, mas aquele erro muitas vezes gera consequências para muitas pessoas que estão ao nosso redor. E nós temos que tomar cuidado em relação a isso, para que as coisas de Deus, elas se tornem sempre bênçãos, sejam abençoadoras sempre. Outro exemplo que nós vemos nesse texto bíblico é que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele estava vindo, né, de um lugar chamado Cafarnaum, estava andando, caminhando, né, e Cafarnaum ficava distante de Naim, né, cerca de um dia caminhando a pé. E a Bíblia diz que Jesus era acompanhado pelos seus discípulos e por muitas pessoas. Jesus era acompanhado por muitas pessoas. Ele já tinha feito muitos milagres, por isso ele tinha muitos discípulos. E os discípulos o seguiam e aprendiam com ele. E viam a glória de Deus que estava com ele. E nós, como servos de Deus, você como servo de Deus... Por isso que eu digo, irmãos, nós temos que estar atentos a que o Espírito Santo de Deus fala, porque Jesus, se Jesus está contigo, se Jesus faz parte da tua vida, você ouve a voz do Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que são do Senhor ouvem a sua voz e o seguem, né, como pastor que ele é das nossas vidas. Aqueles que são do Senhor ouvem a voz do Senhor e o seguem. Nós temos que nos olhar para a cruz do Calvário, temos que olhar para Jesus Cristo, Filho de Deus, e entender que Ele deve fazer parte da nossa vida, Ele deve fazer parte da sua vida, irmãos. Então não se conforme com a mediocridade. Isso daí.
essa palavra aí, né? Às vezes da sua fé, e às vezes da presença de Deus na sua vida, e às vezes daquilo que você é para Deus. Por que eu falo isso, irmãos? Porque a gente só vai evoluir se nós entendermos que nós precisamos melhorar. Eu só vou evoluir se eu entender que eu preciso melhorar. Se eu entender que está tudo muito bem na minha vida, eu não vou evoluir. Se eu não entender que Deus requer mais coisas de mim, eu não vou buscar essas coisas. Se eu não entender isso, como eu vou buscar? Então eu entendo. Então eu faço. Então eu ajo. É por isso que Deus quer que você entenda que se Ele faz parte da sua vida, você vai ouvir a voz dEle. E Ele vai requerer de você coisas, e você vai ter que fazer essas coisas. Senão você vai bloquear a sua vida espiritual, e você vai ser pedra de tropeço para as pessoas que estão ao teu redor, principalmente a tua família. A palavra dura, né? Mas Jesus falou essa palavra. Eu sempre digo assim, né? Eu penso que, né, se eu fosse usar das mesmas formas que Jesus usava e falar das mesmas formas que Jesus falava, não tinha ninguém aqui mais nessa igreja. Jesus era muito duro, Jesus era franco, e Jesus falava aquilo que ele tinha que falar. Chamou seus discípulos e apóstolos de pedra de tropeço, chamou Pedro, né? Falou que Pedro estava influenciado por Satanás. Quando Pedro falou para ele, falou assim: para trás de mim, Satanás. Ou seja, estava sendo usado pelo diabo. E ele não tinha. Os discípulos continuavam nos pés do Senhor Jesus, porque sabiam que Jesus tinha o melhor para a vida deles. É assim que nós temos que ser: estar aos pés de Jesus, entender que Jesus vai falar para você: olha, você precisa mudar. Olha, você precisa evoluir. Olha, você precisa crescer. Olha, você precisa fazer aquilo que eu mando. Olha, você precisa ser servo. Nós temos que entender que isso tem que acontecer nas nossas vidas, para que nós sejamos edificados pelo Senhor. Quantas vezes Deus disse que os seus discípulos não tinham fé coisa nenhuma, né? Jesus cansou de dizer isso aos seus discípulos: vocês não têm fé, até quando eu vou estar com vocês? E nós temos que entender que as mesmas críticas que Jesus fazia aos seus discípulos, essas são as mesmas críticas que Ele faz para conosco. É assim, Ele não mudou e Ele continua questionando as nossas vidas, a nossa fé, nossa integridade, o nosso amor, a nossa fidelidade. Ele continua questionando. Jesus, caminhando, encontrou uma viúva. Viúva significa o quê, irmãos? Que não tem marido, né? E a Bíblia diz que a viúva estava enterrando o seu único filho. Significava, então, que aquela viúva não tinha mais filhos. Ela era uma mulher solitária, só, desamparada. E a Bíblia diz que Deus, olhando para ela, Deus sentiu compaixão daquela mulher. Jesus sentiu compaixão, se compadeceu dela. Ele disse: não chores. Olha essa passagem bíblica, irmãos. É. Porque Jesus, certa vez, uma mulher foi pedir ajuda para ele. E ele falou para a mulher assim: não convém dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. A mulher veio pedir ajuda para ele. E ele falou: não convém dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Chamou ela de cachorrinho. Aquela mulher olhou para Jesus e falou assim: mas os cachorrinhos também comem da das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Se humilhou. Jesus deu uma palavra muito dura para aquela mulher. Jesus foi extremamente duro para aquela mulher. E a resposta dela foi que ela, pouquinho que ele desse para ela, já seria o suficiente para ela ser abençoada. E Jesus concedeu e falou: olha, grande é a fé dessa mulher. E foi diferente nessa situação, porque Jesus se compadeceu daquela viúva. Não dá para nós definirmos, né? Obviamente aquela mulher dos cachorrinhos, era, a Bíblia chama de Sírio-Fenícia, não era do povo de Israel, era uma mulher de um povo pagão, de um povo, né, idólatra. Tinha um contexto todo por trás daquela situação. Mas ao mesmo tempo, Jesus conhecia o coração daquela mulher. Com certeza, porque ele discernia tudo e mesmo assim, as palavras dele foram duras, diferentes das palavras para esta mulher. O que, que eu quero te dizer em relação a isso, irmãos? Que a nossa fé, ela tem que ser transmitida independentemente daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Porque em algumas vezes o Senhor, ele vai ser duro com você, objetivando coisas, que coisas aconteçam na sua vida, objetivando atitudes, objetivando que você cresça espiritualmente, objetivando que você se posicione espiritualmente. Em algumas outras vezes o Senhor vai olhar para você e vai conceder a bênção dele simplesmente por ver o teu sofrimento, a tua angústia, a tua dor e a tua fé. Simplesmente por ver que você está ali sofrendo por algo, né, que não tem, que não teria motivo espiritual de tratamento. O povo de Israel estava tendo no deserto tratamento. Jesus observa tudo. E ele observa as tuas palavras, as tuas atitudes no momento de dificuldade. Ele observa tudo aquilo que você, né, pratica. E as atitudes do Senhor, elas sempre objetivarão o teu crescimento espiritual. Não questione Deus. Porque os pensamentos de Deus sobre nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, diz a palavra do Senhor. Não questione o Senhor, porque Ele sabe aquilo que é melhor para você. Você não sabe o que é melhor para você. Você acha que você sabe o que é melhor para você, mas você não sabe. Só Deus sabe o que é melhor para nós. Só Deus conhece lá na frente como seria a nossa vida se fosse dessa forma, se não fosse da outra. Deus sabe como seria a nossa história se algo não acontecesse com você hoje, ou se algo não irá, algo, ou se não acontecer algo que irá acontecer com você daqui para frente. Deus sabe como tem que trabalhar a nossa vida. Deus sabe como tem que moldar o vaso. Deus sabe, Deus é um olheiro perfeito. Deus é um olheiro que trabalha de forma plena para que o vaso seja edificado de forma perfeita. Deus sabe como trabalhar na tua vida, não importa como. E se você está sendo duro com Deus, não faça isso. Seja humilde, conforme aquela mulher que ouviu palavras muito duras e pôde dizer: não, meu Senhor. Chamou ele de Senhor ainda e disse: não, as tuas migalhas me bastam. Me dá as migalhas então, que eu serei abençoada. Nós temos que entender a posição de Deus e a nossa posição. Que Deus é Senhor de todas as coisas e nós devemos ser servos e não pessoas que olham para Deus e acham que Ele tem obrigação de fazer as coisas para nós. Isso é terrível, olhar para Deus e achar que Ele tem obrigação de realizar as coisas para nós. Obrigação temos nós de realizar as coisas para Deus, porque nós somos servos. Nós temos obrigações. Nós somos obrigados a fazer, sim, porque Ele falou que nós deveríamos e nós somos servos. Ele é o Senhor, Ele manda, Ele comanda, Ele faz. Ele que tem autoridade. E se nós um dia nos chamamos de servos, é porque nós queremos servir e estar debaixo das asas do Senhor, conforme Jesus falou, que Ele gostaria que nós estivéssemos debaixo das asas dEle, para sermos cuidados como uma galinha cuida dos seus pintinhos. Nós temos
entender o nosso papel e saber agir nas diversas circunstâncias, não importa o tamanho do teu problema. Importa que Deus tem algo muito grande a realizar na sua vida. Importa que Deus tem desejos para a sua vida. Importa que Deus deseja realizar obras grandiosas que talvez você nem imagine que Ele deseja realizar, mas que Ele deseja fazer. E a resposta de Deus para aquela situação foi um milagre. Foi um milagre. Eu já recebi alguns milagres de Deus. Coisas impossíveis mesmo. Porque o milagre é aquilo que é impossível, né? Aquilo que é possível não é milagre, é providência, né? É providência de Deus. Aquilo que não é possível acontecer é um milagre. E eu recebi diversos milagres de Deus durante a minha vida já, mesmo antes de conhecer o Senhor. Deus já cuidava de mim. Eu creio porque, né, meus avós eram crentes e oravam por mim. Eu me lembro que de vez em quando eu passava as férias na casa do meu avô, era criança, né, tinha lá os meus 8 anos, 9 anos. Eu lembro do meu avô orando por mim, impondo as mãos sobre mim e orando. E ministrando o poder, meu avô, né, ele é um homem de fé, minha avó também. E eu lembro disso, embora eu fosse uma pessoa de pouca idade, né, até hoje eu lembro do meu avô fazendo essa obra, já é falecido, meu avô e minha avó. Mas eu creio que Deus operava já, por conta, né, das orações de um homem que conhecia ele. Era meu avô. E isso tudo, irmãos amados, não é exclusividade minha. Eu creio que você passou por experiências já na sua vida que, né, o movimento de Deus aconteceu por diversas situações, ou por causa da oração da igreja, ou por causa da oração do irmão, ou por causa da sua própria oração, da sua fé, da sua perseverança, né, das suas atitudes de fidelidade. Né, que vão gerar bênçãos sempre. A nossa atitude de fidelidade vai sempre gerar bênçãos sobre as nossas vidas. Eu creio que hoje Deus tem um milagre para a sua vida. Né? Eu estava orando aqui hoje de manhã, e Deus me falava a respeito de milagres. Deus me falava a respeito de milagres. E eu falei assim, então eu vou pregar hoje sobre um milagre. Eu não sabia o que pregar, né? Qual dos milagres melhor, né? Que milagre? Que milagre eu vou pregar? Mas eu creio, irmãos, independentemente do milagre que aconteceu naquela mulher, com aquela viúva, que recebeu seu filho de volta, Deus tem um milagre a fazer na sua vida hoje. Eu acredito nisso. Algum milagre Deus vai fazer hoje aqui. Porque Ele é Deus e Ele se faz presente. Ele se faz presente neste lugar. Ele é o Senhor. E Ele tem poder para fazer esse milagre. Como aqueles diversos homens foram usados por Deus para operar milagres, Deus pode fazer algo aqui hoje, operando milagres na sua vida. Você precisa ter fé. Você precisa acreditar que Deus pode fazer um milagre. Você precisa acreditar que Deus, né, pode se mover através da sua atitude, como aquelas mulheres, né, que buscaram a Deus em relação ali aos seus filhos e foram motivadas por Deus. Deus foi motivado por elas, melhor dizendo, a realizar um grande milagre. Você tem que ser essa pessoa que motiva Deus a realizar o milagre, agindo com fé e com perseverança, agindo segundo a sua fé e não segundo uma teoria, né, de que eu tenho fé. Nós temos que ser os grandes motivadores de Deus para gerar coisas grandes, para gerar coisas grandes neste lugar. Deus tem falado muito comigo, eu já vou encerrar para nós ministrarmos a Santa Ceia, mas Deus tem falado muito comigo a respeito de santidade, principalmente em relação à casa dele, em relação aos obreiros dele, em relação a tudo aquilo que deva acontecer aqui para que a presença dele se manifeste neste lugar. Deus tem me falado muito sobre santidade, porque o Senhor só vai estar num lugar santo, um lugar aonde, né, o pecado passa longe, um lugar onde o nome dele é exaltado. E nós, eu sempre falo com os obreiros, nós zelamos muito por aquilo que é, né, por aquilo que é esse lugar, e às vezes nós somos até zelosos demais, né? Nós não emprestamos cadeiras porque são consagradas a Deus, nós não emprestamos instrumentos porque são consagrados a Deus, só vão servir para a obra do Senhor, né? Óbvio, se nós tivermos que fazer um culto na casa do fulano de tal, essas cadeiras poderão ir porque foram consagradas e ungidas para a obra do Senhor. Nós somos zelosos em tudo, em tudo, em tudo que nós podemos ser, sem sermos religiosos, mas nós somos zelosos entendendo que Deus é zeloso também, e Ele se manifesta, né, no lugar santo, para Ele estar. O lugar tem que ser santo, o lugar tem que ser consagrado, não pode existir imundice. Então neste lugar não pode existir, né, atitudes, ou não pode existir situações que levem, né, a Deus a inibir a sua presença. Por exemplo, não vamos fazer uma festa de aniversário aqui dentro. Nós não vamos fazer uma festa de aniversário aqui dentro. Nós não vamos fazer uma festa de casamento aqui dentro. Nós vamos fazer uma celebração de um casamento. Podemos orar pelos aniversariantes. Mas você não vai ver neste lugar uma festa acontecendo. O salão será emprestado para realizar algum determinado evento. Uma reunião do bairro, uma reunião, né, de determinada entidade. Você não vai ver acontecendo isso. Pelo menos enquanto eu for pastor desta igreja, você não vai ver acontecendo isso. Depois, quando eu não for pastor, você pode ver qualquer coisa. Mas aquilo que Deus determinou no meu coração, assim é. Eu não vou fazer diferente. Isso não é religião. É entender aquilo que nós devemos fazer para que o mover de Deus seja pleno, para que o mover de Deus seja completo nas nossas vidas. Nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor agora. Eu gostaria que você, né, fosse motivado na sua fé. Em primeiro lugar, para entender aquilo que nós vamos fazer aqui agora. Para que você possa já ser trabalhado e tratado na sua fé. Quando Deus, quando nós ministrarmos esses elementos a você e Deus te envolver de forma sobrenatural, através da ministração do pão, através da ministração do suco, que representa o corpo e o sangue de Cristo. Eu gostaria que você começasse a se envolver, espiritualmente falando, nessa celebração, para que as coisas de Deus comecem a ser trabalhadas na sua vida de forma plena, e que a grandeza de Deus possa ser efetivada na sua vida, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, para a glória do Filho de Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você que pode participar da Santa Ceia do Senhor. Sabe, aqui é um momento muito especial para nós. Que você entenda este momento. Para que a tua vida possa ser abençoada pelo Senhor esta noite. E quem sabe Deus possa realizar um grande milagre na sua vida. Para a glória dele. Queria chamar os obreiros aqui. Aleluia.